Nós estamos na linha com o diretor de assuntos econômicos da CDL Florianópolis, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, o Júlio César Jeremias. Alô, Júlio, bom dia para você.
Bom dia a todos.
Bom, Júlio, a CDL emitiu uma nota ontem em relação à paralisação do transporte coletivo na capital. Uma nota até pedindo medidas junto ao governador Carlos Moisés. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esta nota para o retorno do transporte público aqui na capital, mas claro que seria também em todo o estado catarinense.
Sim. A CDL estava aguardando de forma ansiosa até o pronunciamento do governador na quinta-feira sobre o transporte público. E foi um pouco frustrante, porque não se apresentou uma previsão de liberação e nem um critério muito claro para quando e como se possa liberar. Hoje o comércio está aberto, mas com um volume, um movimento muito, muito pequeno. Considerando que o sistema de saúde está com uma baixa ocupação, né, tem menos de 15% dos leitos de UTI ocupado, por exemplo, o sistema está longe de estar estressado, achamos que era o momento de uma nova flexibilização das atividades. Claro que com todo o controle e com todas as medidas que isso exige, para que se possa ir aos poucos reativando as atividades econômicas para que não se gere um segundo problema, né, além do problema de saúde, um problema também econômico.
Muito bem. Diretor Júlio César, muito bom dia. Bem, a gente sabe que uma coisa puxa a outra, né? A gente sabe que o comércio, até o senhor acabou falando sobre essa situação, leva evidentemente o consumidor até as lojas. Isso a gente observa que não está acontecendo, até porque o movimento nas lojas é muito pequeno ainda, né? Muito baixo, e a gente sente isso no dia a dia. Vocês solicitaram de alguma forma o retorno dos ônibus, mas de que forma que voltariam esses ônibus? Vocês estariam também participando desse retorno às atividades do transporte coletivo da Grande Florianópolis?
Sim, a nossa sugestão é que sem o transporte público nós não temos como retornar as pessoas e os empregados de forma eficiente. Então, o transporte público nos faz muita, muita falta. Mas não se pode fazer isso de forma descontrolada. Então, a ideia é que a gente tomasse algumas medidas em conjunto para que este retorno do transporte público fosse feito da forma mais segura possível, conforme o momento exige. Então, algumas sugestões, né, que temos conversado, embora não tenhamos sido muito escutados, mas a gente pensa que se for obrigatório o uso de máscaras no transporte público, se houver uma devida higienização a cada parada, que haja uma ocupação baixa dos ônibus, apenas com passageiros sentados ou com certo distanciamento, como existe nas mesas de restaurante, e talvez até uma segmentação na abertura das empresas por ramo de atividade. Porque hoje nós temos um pico muito grande, né? Das 7 às 9 da manhã, muita gente vai ao mesmo tempo tomar o ônibus, por diversos motivos. São funcionários públicos, são pessoal que vai para a escola, pessoal do comércio e assim por diante. A ideia é assim, por exemplo, o comércio poderia abrir as lojas mais tarde, pois às 10 horas, 11 horas, meio-dia, esticar um pouquinho o prazo para exatamente diminuir essa curva de ocupação do transporte, diminuindo a pressão sobre aqueles horários de pico e diminuindo a chance de contágio. Então, são medidas que eu acho que podem ser implementadas. Outras cidades do país já fizeram isso, outros lugares do mundo já fizeram isso. Eu acho que nós podemos pensar nisso aqui para Santa Catarina e para Florianópolis.
fala que a CDL não foi escutada, escutada por parte do governo do estado ou das empresas responsáveis aí pelo transporte público da capital?
É, o principal foco é o governo do estado, que primeiro tem que liberar. A gente tem conversado com a prefeitura tem planos de como liberar isso, acho que está melhor estruturado isso, mas o governo do estado está irredutível. E as empresas, elas querem voltar. Elas não têm por que ficar paradas, né? Elas querem, mas também não querem voltar de uma forma sem algum planejamento, porque precisa realocar funcionários, equipamentos, né? Então isso tem que ser de forma planejada. Nós precisamos de uma metodologia, de um processo, alguns indicadores que nos indiquem, olha, o tema está tranquilo, vamos liberar da seguinte forma, voltando algumas atividades em horários específicos. Ah, deu problema? Não tem. Volta atrás. Eu acho que a gente tem que exercitar isso para não transformar um problema de saúde também num problema econômico ainda maior. A questão do equilíbrio eu acho que é muito importante.
Diretor Jeremias, um abraço, muito bom dia. Agora, com relação aos argumentos já expostos aí sobre, por exemplo, o baixo movimento no comércio da capital, quais outras formas de comunicação vocês estão utilizando, por exemplo, com relação aos dados da saúde, aos números de infectados? Vocês têm também procurado uma assessoria médica, científica, para daqui a pouco fazer um equilíbrio e tomar a melhor decisão aí sobre a volta do transporte e também outras situações que vocês estão reivindicando?
A nossa principal informação é a própria informação do governo do estado. Se você pegar os boletins que são liberados pelo governo do estado, vê que o crescimento, a curva de expansão da contaminação, ele foi muito achatado. E o número que muito nos chama a atenção é a ocupação de leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI, onde tem uma necessidade mais crítica. Ali, os números no próprio boletim do governo apontam 13, o último foi, se eu não me engano, 13,9% de ocupação de UTI. E isso já está assim já faz um bom tempo. Então, não existe uma pressão muito forte nesse sentido. Por isso que eu acho que uma flexibilização é possível, porque nós temos esses números do próprio governo. E as outras empresas e pessoas que nos assessoram nos apontam para o mesmo sentido.
Agora 9 horas mais 28 minutos, temperatura em 21 graus e 5 décimos, está conosco, participando aqui na programação da Rádio Guarujá, diretor de assuntos econômicos da CDL. Está conosco o Júlio Jeremias, participando também Cleiton Ramos na linha, até para dar sequência às perguntas, Cleiton e Edson, para fazer...
Pois então, não, pois não, pois não, Jean. Fica à vontade, Edson. Pois não, Jean. Agora bem, enfim, o CDL está sofrendo, né? Aliás, todos nós estamos sofrendo, né? com essa situação, né? Mas algumas lojas estão sendo fechadas, funcionários, todos as lojas estão trabalhando com todos os funcionários, ou por esse impedimento da não... As empresas acabam tendo limitado também o número de funcionários nas suas repartições, hein?
Olha, cada empresa tem a sua particularidade. As principais razões de falta de movimento na loja, a gente acredita, são o próprio medo das pessoas. Muita gente não está saindo às ruas porque está preocupado e está dando... Quem não precisa sair à rua está ficando em casa e isso é corretíssimo. Não precisa sair se não tiver nada para fazer na rua. Então, muita gente está preocupada, está com medo... está num grupo de risco, então estão evitando o movimento. Outra parte é a pessoa que precisa, mas que precisa se movimentar, precisa fazer alguma coisa no comércio, no centro, mas não tem como se deslocar a um custo razoável. Outra questão é o próprio funcionalismo público, né, que nos afeta muito aqui no centro da cidade. Com o funcionalismo tá parado, acho que vai voltar agora na segunda-feira, mas também tem essa situação. Então, os empresários que têm os funcionários próximos ou que tem uma rentabilidade melhor, que consegue buscar de carro ou de transporte aplicativo os funcionários, fica mais fácil. Agora, alguns é preferível às vezes ficar fechado. Então tem muita loja que está fechada ou com horário de funcionamento muito restrito, porque não tem como ter os funcionários na loja e também às vezes não tem com o cliente. Então é um processo bem complicado em uma engenharia que tem que tem várias variáveis, né?
Júlio, já foi calculado o rombo que a CDL, né, os lojistas aqui do estado estão tendo com essa pandemia? Já foi feito um cálculo aí por cima dos prejuízos até agora e também um número de desempregados aí, que profissionais que tiveram que ser demitidos?
Olha, nós temos um indicador importante que é a consulta de crédito, né? Então, as solicitações de consulta que houveram no comércio nos últimos 30 dias, naquele período que teve tudo praticamente parado, houve uma redução de mais de 70% no movimento, porque algumas coisas estavam funcionando, supermercados e algumas agências de óticas e coisas de saúde. Mas, mesmo voltando à abertura do comércio, o movimento geral, ele caiu muito. As consultas de SPC que a gente mais tem são de financeiras, que é exatamente aquele pessoal que está buscando crédito, que está buscando administrar seus compromissos, e eles que estão fazendo mais consulta. O comércio mesmo, efetivamente, caiu 90%.
Diretor, quais serão as próximas ações da Câmara de Dirigentes Lojistas no sentido aí da retomada gradativa do comércio e também novas comunicações com o governo do estado nesse sentido da sensibilidade e do pedido, então, com relação ao transporte, mesmo assim todos sabendo das análises médicas e também das indicações que estão sendo dadas aí pelas autoridades da saúde?
Nosso presidente Ernesto Capone, junto com a diretoria de marketing e apoiado por toda a diretoria, estamos fazendo um plano de comunicação para cobrar das autoridades e informar a população e os lojistas dessa situação que a gente acha que precisa ter uma mudança, principalmente em relação ao transporte público e algumas situações tributárias, né? Alguns impostos estaduais e municipais precisam ser melhor rolados para dar um pouco de fôlego para os empresários. Então, esse planejamento de comunicação com a população, com as autoridades, está sendo feito, já foi planejado durante a semana e deve entrar em ação na próxima semana, através de outdoors, mídia digital, jornal, assim por diante.
Muito bem, diretor. Faltou perguntar mais alguma coisa, diretor?
Não, acho que é isso, né? Nós estamos, como entidade associativa e preocupada com os nossos associados, né? A gente está cobrando, né, fortemente aí o poder público para que se possa fazer uma retomada breve e segura para todos. Sem segurança, sem saúde, não se vive, né? Mas eu acho que é um momento que dá para fazer uma retomada, dá para fazer uma flexibilização, porque lá atrás, no começo, todos, as pessoas, as empresas, as instituições, todos aderiram, entenderam a gravidade do caso, e estamos há 40 e poucos dias, 45 dias, com as atividades praticamente paradas. Então, nós agora achamos que é o momento, pela curva que se enxerga em todos os países, que depois desse período, a gente possa começar a flexibilizar, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Como nós começamos antes e forte aqui no estado, houve um achatamento da curva, tanto que não temos pressão no sistema de saúde. Porém, quando você faz isso, você alonga a curva, né? Você diminui a pressão, mas alonga a curva. Então, eu acho que ela agora está chegando perto do seu limite, pelo menos aqui no estado, do seu teto, e eu acho que é a hora de começar a flexibilizar, com controle, com as devidas medidas, e que se tiver alguma situação, a gente rapidamente reverte a situação.
Tá certo. Júlio César Jeremias, agradecemos a sua participação, as suas observações a respeito do comércio aqui no centro da capital. Um grande abraço, muito obrigado.
Muito obrigado, nós que agradecemos o espaço. Bom dia a todos.
Conversamos com Júlio César Jeremias, diretor de Assuntos Econômicos da CDL de Florianópolis.